Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Durante o mês de julho, nós teremos exposições no livro dos Salmos. O livro dos Salmos era o inário da comunidade de Israel no Antigo Testamento. Todos os Salmos são poesias que foram escritas e musicalizadas para que fossem cantadas no momento de louvor e de adoração pelo povo de Deus. Certamente os salmistas não tinham em mente que o que estavam escrevendo era inspirado pelo Espírito Santo, embora o que escrevessem tinha a ver com o conhecimento que eles tinham da palavra escrita até então, que resumia-se à Torá, ao Pentateuco e algumas partes de alguns profetas, porque muitos vieram depois do livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro muito usado por Jesus, usado também pelos apóstolos para dar prova à sua mensagem no Novo Testamento. Jesus usa o livro de Salmos muitas vezes para se referir a si próprio como Salvador. Ele cita o Salmo 22 quando está pregado na cruz do Calvário. Pedro, Paulo, João usam também muito o livro de Salmos, falando dos Salmos, fazendo citações sobre a escrita de Salmos. Hoje nós vamos olhar para um salmo que para alguns teólogos está meio fora de lugar, deveria estar ali no conjunto de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, porque é um salmo que era cantado pela congregação quando eles estavam rumo a Jerusalém, chegando a Jerusalém para adorarem ao Senhor. Temos que lembrar que as pessoas naquela época não viviam como nós vivemos nas cidades, aos montes. Na verdade, eles estavam espalhados pelas zonas rurais. A urbanização era menor do que é nos nossos dias. Nós vivemos mais nas cidades por causa da era da indústria, da era da industrialização. Na era da agrícola, da pecuária, eles viviam mais espalhados em suas terras, criando seus animais, plantando seus trigos, e por isso, quando era dia de celebração, quando era dia de adoração, eles vinham até o templo para adorarem juntos ao Senhor. Assim era nos dias de Israel, nos dias dos Salmos. Eles vinham cantando. Eles vinham adorando, eles vinham gesticulando. Tudo o que fizemos aqui no louvor hoje, eles faziam. Eles cantavam, eles gesticulavam, eles dançavam, eles expressavam a alegria, o prazer que tinham de se reunirem como comunidade do Senhor e adorarem juntos ao Senhor. Seu Deus. Se você olhar aí na sua Bíblia, deveria ter isso que vou ler agora. No Salmo 84 está assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Viu só? Poesia escrita para ser cantada. Versos compostos para serem musicalizados e a comunidade aprender esses versos cantando, versos que falam de Deus, versos que falam da graça de Deus, versos que falam da manifestação do amor de Deus, versos que falam do grande poder de Deus. Isso é o livro de Salmos. E o Salmo 84 vai nos dar uma lição de prazer na presença do Senhor. O Salmo 84 vai nos declarar que o salmista Na verdade, os salmistas, filhos de Corá, têm um grande prazer em estarem na presença do Senhor, reunidos como comunidade do Senhor, para adorarem ao Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos olhar para esse salmo e aprender que a presença do Senhor é melhor do que a vida. Vamos aprender que a presença do Senhor vai além de qualquer outro prazer. Estamos desaprendendo isso nos nossos dias. Estamos permitindo que qualquer outra atividade, qualquer outra ação, qualquer outro programa, muitas vezes tome o lugar de estarmos na presença do Senhor, de estarmos experimentando todos os benefícios da presença do Senhor. Então vamos olhar aí para o Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos as declarações amorosas e relacionais do salmista para com Deus. Os salmistas aqui estão declarando que é muito bom estar num relacionamento com Deus, porque esse Deus é amoroso, porque esse Deus é um Deus que habita em lugares amáveis. Vamos olhar aí, olha o que diz o texto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui há declarações de amor e declarações de um relacionamento que ele quer manter com Deus. Primeiras declarações amorosas dos salmistas. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Os teus tabernáculos são desejáveis. Essa palavra amável é lugar desejável. Lugar onde eu quero estar. Com quem eu quero estar. É isso que o salmista está nos dizendo. Assim como nós buscamos estar na presença da pessoa que amamos, assim como nós queremos olhar nos olhos daquele ou daquela que nós amamos, temos também que desejar isso para com Deus. Por isso o salmista diz: quão desejáveis são, quão amáveis é o meu objeto de desejo, é a minha paixão estar nos teus tabernáculos. A palavra tabernáculo aqui é uma palavra para moradas de Deus, lugar aonde Deus está. E na verdade nós sabemos que hoje Deus está em nós. E é muito bom estarmos reunidos quando Deus está em nós e estamos orando e estamos louvando e estamos demonstrando a nossa devoção como igreja ao Senhor nosso Deus. Depois dessas declarações amorosas, o salmista passa agora a dizer que porque ele tem esse amor enorme por Deus, ele quer se relacionar com Deus. E ele usa aí o versículo 2 da nossa Bíblia, esse verso da sua poesia, que diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Muito bem trabalhado esse texto. Se você perceber comigo, alma está, na verdade, fazendo sinônimo com coração e carne, porque a palavra alma no Antigo Testamento significa o ser total. Mas eu posso usar outras expressões para dizer o meu ser total, e ele usou coração e carne, que eram outras duas expressões que eles usavam para dizer: eu estou totalmente convencido e absurdamente tomado por estar na presença de Deus. Alma para carne e coração. E suspira e desfalece para exultam. E aí ele troca, ele usou dois termos para dizer a emoção que todo o ser dele tem diante de Deus. E na segunda linha do verso ele usa uma palavra só. Vamos olhar para essas palavras. Minha alma, palavra que significa o ser total do indivíduo. Minha mente, meu coração, minha carne, como ele diz depois, o centro da minha vontade, o centro das minhas emoções estão voltados a ti, Senhor, meu Deus, Deus vivo. E aí ele disse, o meu coração, a minha alma, a minha carne está tomada por um desejo profundo, ela se consome, ela grita de alegria por estar na tua presença. Tudo isso significa essas palavras, suspira, desfalece e exulta. O salmista está nos dizendo que quando ele está se relacionando com Deus, ele é tomado por emoções de alegria, de prazer, de satisfação, de exultação. A sua alma se consome de alegria e de prazer por estar na presença de Deus. Que amor fantástico. Que busca por um relacionamento encantador. O salmista está dizendo, Senhor, eu te amo profundamente e tenho grande desejo em estar contigo. E aí ele usa uma ilustração, olha só. O pardal encontrou casa. Ele olhando ali no templo, grande templo, ele viu alguns pardais, algumas andorinhas, pássaros comuns que fazem de fato o ninho em nossas casas. Mas ele olhando para o templo, viu pardais, viu andorinhas, ele viu ninhos, e ele diz, olhe, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, onde há segurança, onde há cuidado, onde há aproximação, onde há uma asa que protege, um calor que é trocado. E aí ele diz, eu encontrei, Senhor, os teus altares. Eu encontrei a tua presença. Eu encontrei o Senhor que me dá segurança, que me dá calor, que me dá isso que os filhotes desses pássaros conseguem nos ninhos dos seus pais. Eu encontro em ti segurança, proteção. Por isso ele usa a expressão Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, são expressões de um Deus que assegura. Está lá em Isaías 40, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, Deus é que segura na minha mão, Ele é que vem me proteger. Por isso o salmista diz, quando eu fui até ao Senhor, quando eu busquei a tua presença, Senhor, eu me senti seguro, porque o Senhor é Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Segurança que temos no Senhor. Segurança que o Senhor proveu para mim e para você por meio da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio e morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos segurança. Em Jesus Cristo nós temos a segurança de que estaremos com o Senhor, porque Ele diz, aquele que crê em mim está salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segurança, Senhor, eu encontrei a tua graça, eu encontrei o teu amor, eu encontrei segurança em ti, meu Deus. Mas o salmista continua, e aí ele passa para declarações de bem-aventurança, grande felicidade, prazer profundo. Isso significa a palavra bem-aventurado. Isso significa a palavra mais que feliz, prazer profundo, deleite continuado, graça abundante. Olha só o que ele diz. As declarações de bem-aventurança aos que confiam no Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, ou seja, aqueles que estão constantemente na tua presença, buscando a tua vontade, buscando o teu querer, querendo saber o que o Senhor tem para nós. É mais ou menos hoje, ou é hoje, todos os dias nós vimos para a palavra de Deus e buscamos aquilo que Deus quer dizer a mim e a você. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É olharmos para a palavra de Deus e observarmos e obedecemos e aplicamos e seguimos aquilo que a palavra diz. Isso é estar permanentemente na presença de Deus. Isso é ter caminho aplanado. Essa palavra caminho aplanado era uma expressão usada para as estradas da época. Estradas que eram pavimentadas, caminhos que eram batidos para que fluísse melhor as conduções da época. Aqui o que os salmistas estão pensando ao usar a expressão é aqueles que têm caminho livre, caminho seguro, caminho que flui. Sua vida está fluindo ou está atravancada? Sua vida está indo para frente? Ou algo parece que está amarrando os seus relacionamentos, amarrando as suas emoções, amarrando o crescimento da sua família, atravancando um crescimento pessoal, porque nós insistimos em ouvir a nossa própria consciência, o nosso próprio coração. Ouça o teu coração, diz a filosofia por aí. Deixe o seu coração dizer a você. E a Bíblia está dizendo, não se esqueçam que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Jesus disse, é do coração que procedem os maus desígnios. O autor de Provérbios diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Em todo o tempo a Bíblia está dizendo, tome cuidado com seu coração, com seus desejos, com as suas vontades. Cuidado com aquilo que você sente. Mas caminho aplainado é quando eu olho para a palavra de Deus e aprendo com o Senhor. Bem-aventurado é aquele que está constantemente na presença de Deus. Porque quais são os resultados? Está aí. Versículos 6 e 7. Passando pelo vale árido, pelo deserto, por aquele lugar de sequidão, estéril. Está sentindo com a sua vida assim? Você tem uma sensação que os seus relacionamentos são desérticos, áridos. Não tenho amigos. Já teve essa sensação? Relacionamentos áridos. Você está sentindo que a sua vida é um vale árido? As coisas parecem que não vão dar certo. Uma falta de motivação, de alegria, de disposição, de prazer. Está difícil. Olha o que o salmista diz. Aqueles que estão constantemente com o Senhor, quando estão passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Você sabe o que é manancial? Mas quando a gente chega no manancial, tem água que não acaba mais, não precisa de torneira para fechar o manancial. Porque quanto mais água ela dá, mais água ela produz, aquilo nunca acaba. E aquela água fresca, aquela água que refresca, que refrigera num dia de calor, num momento de sede, é isso que o salmista está querendo passar para mim e para você. Aqueles que estão na presença do Senhor e buscam o Senhor, quando estão passando pelo vale árido, quando estão vivendo uma aridez, eles fazem dessa aridez um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Deus estará com eles, Deus os suportará, Deus dará alegria quando estiverem em tribulação. Interessante que Tiago diz isso de outra maneira. Tende por motivo de toda alegria o passades por várias provações. É interessante isso. Deus está nos contando e nos dizendo, aridez, Ele não nega. Deus não diz que nós não teremos momentos difíceis. Deus não diz que tudo irá bem, mil maravilhas, como é pregado pelos evangelhos da prosperidade por aí. Quando não dá certo, é a sua fé que falhou. Quando Deus está dizendo, nada disso é verdade. Haverá momentos de aridez. Haverá momentos de deserto. E quando você passar por vale árido, você comigo será capaz de transformar esse vale árido em manancial, e eu vou abençoar você como abençoo com a primeira chuva. Isso é a presença de Deus. Isso é a sustentabilidade, uma palavra que está na moda agora, não é? Sustentabilidade bíblica, divina. Quando você passar pela aridez, eu vou cuidar de você. E aí, como é que a gente vai levando? Vão indo de força em força, dia a dia. Vão indo de força em força. Cada dia o Senhor supre. Cada dia o Senhor visita com força. Cada dia o Senhor visita com condições. E aí, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Porque, lembra, eles estão chegando. Eles estão vindo. Soubemos que a família, não é? Lá da zona sudoeste da Palestina não estava passando bons dias, mas olha, de força em força estão chegando cantando. Soubemos também que aquela família do noroeste não estava colhendo o que pretendiam colher, as coisas não estão fáceis, mas olhe, de força em força eles estão chegando. Eles estão chegando porque contam com a ajuda e com a presença de Deus. Certamente no nosso meio aqui, há muitos de nós que estamos em vale árido, sofrendo. Oramos por vocês já hoje à noite. Temos orado constantemente por você, pela sua vida, para que Deus seja sempre suficiente, sustentador, cuidador, porque sabemos que eu e você passaremos por vale árido. Mas no Senhor podemos transformar essa aridez em manancial e sermos cobertos pela bênção de Deus como as primeiras chuvas. Primeira chuva é aquela chuva que vem depois da sequidão, alegrar os agricultores, os criadores, alegrar todas as pessoas porque cai água do céu. Nós sentimos isso mais ou menos. Daqui para frente as chuvas serão muito escassas, o ar fica ruim e a gente começa a orar para que venha uma chuvinha, não é verdade? E quando vem aquela chuvinha bem fininha, não é? Aquela chuvinha assim, bem, mesmo aquela quase neblina, a gente se alegra porque veio água e nós estamos em escassez. Mas só para você mais ou menos entender o que são as primeiras chuvas. O salmista está dizendo, olha, se você confiar no Senhor, confiar a sua vida ao Senhor, você será capaz disso. Confie no Senhor, espere nele, e o mais ele fará, diz outro salmista em outro salmo. E aí os salmistas continuam e agora eles vão fazer outro tipo de declaração. As últimas declarações dos salmistas do Salmo 84 são declarações do valor da permanência na presença de Deus. Será que eu devo fazer isso uma vez por mês, Senhor? Devo estar na sua presença uma vez por semana, Senhor? Não, o salmista diz, é sempre. Você deve buscar a presença de Deus a todo tempo. E aí ele diz, Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Novamente ele dizendo, vá até Deus, ore ao Senhor. Mas será que o Senhor vai ouvir a minha oração? Ele está pedindo, será que Deus ouve a nossa oração? Deixa eu mostrar um texto para você, e para você ir embora feliz e seguro que Deus sempre ouve a nossa oração. Abra aí comigo no Salmo 66, 20. Olha só o que o próprio livro de Salmos diz para você quanto a ouvir a sua oração ou não. No Salmo 66, 20, a Bíblia diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Está respondido para todos nós? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Ouve, sempre. A resposta dele, como um Deus soberano, é que pode tardar um pouco, não vir, porque não é para você orar daquele jeito, ou vem de imediato. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Grife esse versículo, leve embora com você. Deus não rejeita a nossa oração, ore ao seu Deus. Como o salmista no Salmo 84 está dizendo, escuta-me Senhor, ele ora. Você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida de oração? Ou você lembra de Deus apenas quando a gente está reunido aqui como igreja? Não, gente, é toda hora. Orai sem cessar, diz Paulo quando escreve à igreja de Tessalônica. Temos que orar a todo tempo, clamar ao Senhor a todo tempo. Esse é o valor da permanência de Deus, na permanência da presença com Deus. E aí ele diz no versículo 10... Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha o valor da presença de Deus para o salmista, que Deus está passando para mim e para você. É melhor estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. O salmista está dizendo, eu prefiro estar contigo, na tua presença. Não só quando nos reunimos como igreja, mas eu prefiro estar na tua presença dia após dia, do que ouvir, do que atender, do que seguir as palavras da perversidade. E para terminar, o salmista diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Por que que é melhor estar com o Senhor? Porque Ele não nos nega. Por que é melhor estar com o Senhor? Porque Ele não nos trai. Por que é melhor estar com o Senhor? Porque Ele é a direção certa e proteção segura. Isso quer que significa a palavra sol e escudo. De novo, duas palavras relacionadas à luta, relacionadas a conflitos. E o sol relaciona a direção certa, e o escudo a proteção. Deus é isso, direção certa, proteção segura. Nenhum bem sonega. Ele não vai deixar de nos abençoar, mas aos que estão com Ele, que buscam a sua presença. Porque Ele já disse, se vocês me ouvirem, eu os abençoarei. Se não me ouvirem, vocês receberão a consequência da desobediência e da rebeldia. Então vale a pena ouvir, minha gente. Sejamos sábios. Ouçamos a Deus, porque é melhor. É melhor do que qualquer outra coisa. E ele termina dizendo, ó, Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti põe a sua esperança. E aí está, feliz o homem que em ti confia. Você está pronto a confiar toda a sua vida ao Senhor? O Senhor, Ele demonstra todo o tempo o seu amor e sua graça para mim e para você. Acabou de demonstrar através desse texto. Contando a mim e você. Você viu como esse salmo é prático? A gente já sai praticando ele daqui. Deus está dizendo, olha, quero manifestar o meu amor e a minha graça para vocês hoje. Confiem em mim. Olha, me busquem e eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você. Você está pronto a confiar toda a sua vida ao Senhor? Você já confiou a sua vida ao Senhor? Mas tem permanecido na presença do Senhor dia após dia para usufruir todo o benefício que há nessa graça em Cristo Jesus? Sejamos sábios, Igreja Batista e Vila Mariana, e confiemos plenamente no Senhor. E para você que está ouvindo pela primeira vez sobre confiar nesse Deus gracioso, eu quero dizer a você que Deus já deu tudo o que precisávamos, proveu tudo o que necessitávamos, para que toda a nossa vida esteja totalmente segura nas suas mãos. Ele já deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que você tenha segurança, tenha paz e experimente toda a manifestação do amor e da graça desse Deus. E nesta noite, eu não tenho dúvida que o Senhor está falando ao seu coração. É a sua vez. Agora é para você. Muitos de nós já confiamos. Muitos de nós já estamos seguros. Mas e você? Está? Você tem segurança nesse Deus? Se não tem, Ele quer dar a você nesta noite. E Ele está dizendo a você, é a sua vez. Particularmente a você. Assim Ele falou ao meu coração e pode estar falando ao seu. Agora é a sua vez. E eu quero orientar você a confiar nesse Deus. A Bíblia nos ensina que devemos crer no nosso coração. Como o salmista disse que no coração dele havia essa grande busca por Deus. A Bíblia diz, creia no seu coração que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, para que você tenha segurança em Deus. Seja amigo de Deus, se reconcilie com Deus e confesse com seus lábios que você confia no Senhor. Como é que fazemos isso? Fazendo uma oração, crendo no nosso coração e confessando com os nossos lábios. Por isso convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar. E quero orientar você que sente nesta noite que o Senhor está dizendo, é a sua vez, é a sua hora. Quero orientar você a confiar nesse Deus maravilhoso, gracioso, que ama você. Fazendo essa oração que eu farei audivelmente aqui, você faça intimamente no seu coração, dizendo assim, Senhor, eu entendi que preciso da Tua graça em minha vida. Eu compreendo que sou pecador e sozinho não posso, não consigo agradar a Ti. Preciso de Jesus na minha vida. E portanto, nesta noite, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, vem ser o Salvador da minha vida nesta noite.